DW Noticiário.
Boa noite, está no ar o programa da DW em português. Eu sou a Marta Barroso, começamos com as notícias deste sábado, 29 de junho de 2013. A polícia sul-africana disparou hoje granadas de plástico para dispersar os críticos do presidente norte-americano Barack Obama, que se encontra na África do Sul em visita oficial. Segundo um fotógrafo da agência de notícias France Presse, os manifestantes gritavam palavras de ordem contra a polícia, como "Parem Obama, não nós" e "Polícia do Apartheid". Obama chegou na sexta-feira à África do Sul, proveniente do Senegal, no âmbito de uma viagem à África, que termina no próximo dia 2 de julho, na Tanzânia. O presidente dos Estados Unidos telefonou hoje a Graça Machel, mulher de Nelson Mandela, que está hospitalizado em estado crítico em Pretória, ainda, para lhe transmitir apoio, segundo um comunicado da Casa Branca. Obama fez saber que não irá ao hospital visitar Mandela para não o incomodar, mas já se encontrou com duas filhas e alguns netos do ex-presidente sul-africano. Numa conferência de imprensa em Pretória, Obama elogiou a coragem de Mandela e considerou-o uma inspiração para o mundo. Depois de se ter encontrado com o atual presidente sul-africano Jacob Zuma, Obama visitará amanhã a prisão de Robben Island, onde Mandela esteve detido durante mais de duas décadas. Entretanto, o último presidente branco do país, Frederick de Klerk, também anunciou que vai encurtar as suas férias na Europa devido ao estado de saúde de Mandela. De Klerk partilhou com Mandela o Prémio Nobel da Paz em 1993. O primeiro-ministro britânico David Cameron visitou este sábado o Afeganistão, onde se reuniu com soldados da NATO e também com o presidente afegão Hamid Karzai, e apoiou a ideia de negociações de paz com os talibãs. Segundo a embaixada britânica em Cabul, Cameron deslocou-se a uma base militar de Helmand, a província mais instável do país, no sul. A visita teve lugar uma semana depois de ter sido anunciada a abertura de um gabinete de representação dos talibãs em Doha, no Catar. A abertura do gabinete não impediu, contudo, a continuação da violência. Ainda na semana passada, um ataque dos rebeldes em Cabul provocou a morte de três guardas afegãos. O exército sírio lançou uma ofensiva para tentar conquistar um bairro rebelde em Homs, no centro da Síria. A informação é do Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Segundo a organização não-governamental, estão a decorrer violentos bombardeamentos e o exército tenta avançar para dentro da cidade. Segundo uma fonte dos serviços de segurança em Damasco, a importância é limpar os bairros de Homs das mãos dos terroristas armados. Na segunda maior cidade egípcia, Alexandria, no norte do país, três pessoas morreram e cerca de 140 ficaram feridas em confrontos entre apoiantes do presidente Mohamed Morsi e os seus opositores. Também na capital Cairo e na província de Haga se registaram confrontos. A violência da última semana antecedeu a grande manifestação anti-Morsi, marcada para este domingo, data do primeiro aniversário da tomada de posse pelo presidente. Os manifestantes exigem a realização de novas eleições presidenciais no país. De acordo com os opositores de Morsi, este não está a cumprir os objetivos da Revolução de 2011. Perante a tensão, muitos estrangeiros estão a deixar o país. Entretanto, os promotores da campanha Tamarod, em português Rebelião, que reclamam a demissão do presidente egípcio, anunciaram hoje que a sua petição já recolheu mais de 22 milhões de assinaturas. 36 pessoas, incluindo quatro antigos primeiros ministros e duas mulheres, apresentaram a sua candidatura às eleições presidenciais no Mali. A informação é da agência AFP, que cita uma fonte do Tribunal Constitucional que tem de validar os processos. A primeira volta das presidenciais está marcada para 28 de julho, mas o presidente da Comissão Eleitoral Nacional Independente tem defendido que será extremamente difícil organizar as eleições na data prevista, lembrando a situação em Kidal. Apesar de um acordo assinado a 18 de junho passado em Ouagadougou, Burkina Faso, Kidal continua sem soldados do Exército Nacional. O Movimento Nacional de Libertação de Azawad e o Alto Conselho para a Unidade de Azawad, grupos rebeldes com os quais o governo de Bamako assinou o acordo de paz, alegam que o compromisso celebrado em Ouagadougou prevê a abertura de negociações para uma paz definitiva no norte do Mali, depois da nomeação das novas autoridades legítimas saídas das presidenciais. O Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, apresentou este sábado em Bissau uma plataforma de mudança. Segundo esta, o presidente do partido dedica-se apenas ao aparelho, sendo outro o candidato a primeiro-ministro. A plataforma do PAIGC para a unidade e coesão interna do partido foi assinada por 4 dos 7 candidatos à liderança no próximo Congresso e propõe um candidato de consenso para a presidência, o membro da Comissão Permanente do Bureau Político do PAIGC, Carlos Correia. O candidato a primeiro-ministro será depois escolhido por voto secreto na primeira reunião do Comitê Central após o Congresso, preconiza o acordo hoje assinado. Foram as notícias, fica agora com o contraste e a seguir mais um episódio da série do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, dedicada à saúde. Lembro que se desejar comentar estes ou outros assuntos durante a emissão desta noite, pode mandar um e-mail para afriportug@dw.de ou então um SMS para o número 0049-1758-198273. Até já!
DW Contraste.
O pinhal às portas da cidade de Oujda, em Marrocos, tornou-se um símbolo da tragédia vivida por africanos em desespero. É ao pinhal de Oujda que muitos acabam por chegar na sua tentativa de alcançar a Europa. É no pinhal que tentam sobreviver em condições precárias e onde esperam por nova oportunidade que talvez nunca chegue. Este é o 4º programa da série Migração, o sonho de viver na Europa, que mostra por que razão os africanos deixam os seus países de origem com destino ao velho continente. Eu sou a Marta Barroso e apresento-lhe uma reportagem de Alexander Goebel e Reinhard Spiegelhauer. Sim. Mohamed aponta para o caminho por entre o pinhal que vai dar aos campos onde estão os imigrantes. Vêm do Ghana, do Mali e do Burkina Faso. São jovens dos seus 20 e tal anos que deram tudo para procurarem a sorte num lugar longe de casa. Dormem debaixo de lonas de plástico verde, cozinham em fogueiras. Tudo o que lhes pertence trazem vestido, mas não têm.
Quando acordas de manhã, aqui no Pinhal, e sabes que a Europa está aqui tão perto, pensas na boa vida que as pessoas de lá têm. Sonho com isso todos os dias. De Nador e Gurugu podes ver Melilla e sentir o cheiro do Mediterrâneo. E digo-te, isso põe-te louco. Mesmo que te custe a vida, só pensas em partir. Mas isso talvez seja algo sintomático aqui em África. Tu tens de arriscar a vida para conseguires alguma coisa.
Também Abdullah vive agora no Pinhal de Oujda. Também ele arriscou a vida. Esteve mais de 2 anos em trânsito, percorreu milhares de quilómetros, do Ghana até Marrocos. A viagem custou-lhe mais de 3 mil euros que a sua aldeia conseguiu juntar para que ele tivesse com que pagar aos passadores que o levaram pelo deserto. Os seus pais não sabem que ainda está vivo, mas Abdullah tem a certeza de que eles rezam por ele. Quer tornar-se jogador de futebol profissional, de preferência no Real Madrid. E quando o conseguir, diz, liga para casa. E manda dinheiro, para que os pais tenham orgulho dele.
A Europa. A vida lá é ótima. Já estive em Grande Canária, fui de barco. Já foi há muito tempo. Fiquei impressionado com Las Palmas. Infelizmente, fui preso e deportado. Mas fiquei 3 meses lá e adorei a Europa.
Porém, Abdullah já está há 1 ano em Oujda, considerada no meio a sala de espera da Europa. Com ele estão muitos outros imigrantes e refugiados africanos. Passam o dia a vaguear pela cidade a pedir a quem passa algum dinheiro para a próxima refeição, para água, sabão, roupas, medicamentos. Trabalhar em Marrocos não podem, alguns arranjam pequenos biscates. Em quintas, no tráfico de droga ou na prostituição. Mas no Pinhal de Oujda, muitos simplesmente não fazem nada. Marrocos não os quer, a África não os quer e muito menos a Europa. Abdoulaye, do Burkina Faso.
Chaque fois que la police vient, elle brûle les tentes.
Sempre que a polícia vem, leva as tendas, não deixa nada. Para nós é muito perigoso. Às vezes, surpreenda-nos enquanto estamos a dormir e também já houve quem saísse ferido. Depois, temos de começar do zero. Procurar material para voltar a construir as cabanas. Às vezes, as organizações não governamentais oferecem-nos lonas de plástico. Aí, voltamos a construir uns abrigos até que a polícia volte.
A polícia é indecente e depois... C'est le même débris que vous pouvez constater.
Nos últimos tempos, têm chegado muitos malianos a Oujda. Os confrontos no norte do país empurram-nos para longe. Muitos são jovens como Abu, de 20 anos. Depois de Melilla, não conseguiu avançar. A polícia descobriu-o, espancou-o e levou-o para o Pinhal. Uma ferida está ainda aberta, o pé inchado. Devido às dores, Abu mal consegue falar. Os outros sentam-no no chão. Os homens estão sentados em círculo à volta de um tacho homologado e comem à mão o que Ismael, o chefe do campo, cozinhou. Uma mistura de arroz com legumes. Comem o que conseguem apanhar. Têm de continuar fortes para conseguirem chegar à Europa. Mohamed está entre eles.
É só vermos o que acontece em África. Guerras por todo lado, derrame de sangue por todo lado. No Congo, na Somália, no Mali. As pessoas só querem ser livres e viver em paz e que os direitos humanos sejam respeitados. Mas nós não temos nada disso. Isso só existe nos países ricos. Na Europa, até os cães têm bilhete de identidade. Lá, até um cão tem mais valor do que eu. Onde está a justiça? Estas conversas sobre uma África unida não passam de um sonho mau.
Because all of us we say we want to unite Africa, we want to do all the time. No, the dream is too bad.
Do outro lado do mar, além do Mediterrâneo, a Europa investe em alta tecnologia para travar a onda de refugiados que chega de África. O Estreito de Gibraltar é controlado através de raios infravermelhos e radares, enquanto a guarda costeira faz patrulha. O objetivo é detectar botes de refugiados o mais próximo possível da costa marroquina, ainda fora das águas espanholas. É da cidade portuária de Algeciras que partem as lanchas da Guarda Costeira e de outras unidades da Polícia Espanhola quando fazem a patrulha no Estreito. A luta, diz o capitão Manuel Oviedo à porta do Comando Central, é mais contra o contrabando de droga e de pessoas.
Aqui temos os diferentes ecrãs. Aqui, por exemplo, podemos ver as imagens do radar. Tudo o que se mexa no estreito é controlado por nós. Barcos de lazer, botes de pesca, navios cargueiros, tudo.
Tudo queda reflejado na pantalla de radar.
Os homens que aqui trabalham conseguem dirigir as câmaras para o alto mar e observar o que se passa no estreito devido às objetivas com capacidade para aproximar o que se encontra a tantos quilómetros de distância. Conseguem ver onde se encontram botes, mesmo os pequenos, e quantas pessoas se encontram a bordo. A sala de controlo está apinhada de monitores que mostram as imagens das câmaras, mapas e tabelas. Mas as câmaras estão também ao longo da costa e há 3 estações de radar. O radar é o instrumento que permite adquirir imagens a maior distância. Manuel Oviedo.
De hecho, en radar tenemos la cobertura de toda la, o sea, de
nós cobrimos toda a costa da Andaluzia. Quando o tempo permite, conseguimos ver muito além das nossas águas. Como aqui estamos no estreito, o radar permite-nos ver até mesmo botes a deixar a costa marroquina.
De hecho, muchas veces detecta las embarcaciones saliendo de la costa de Marruecos.
São pessoas experientes que aqui trabalham. Dependentemente do tamanho das sombras no radar, da velocidade e direção, conseguem verificar com grande probabilidade se se trata de uma lancha rápida, por exemplo, ou de um bote de um passador que pretende trazer refugiados para a Espanha. E consoante a suspeita, são então enviados navios da guarda costeira, por vezes até mesmo helicópteros. Na melhor das hipóteses, os traficantes de droga são imediatamente detidos e os refugiados são apanhados ainda antes de entrarem em águas espanholas e mandados de volta. Este sistema de vigilância chama-se CIVE, Sistema Integral de Vigilância Exterior, como diz o capitão Oviedo.
Sim, existe um programa que se chama Perseus, que é algo mais que tudo isso.
Existe o programa Perseus, que integra todas as estações do CIVE. Nisso, Espanha lidera, tal como em muitos programas de vigilância europeus. Temos agora um projeto piloto com Portugal que nos permite receber as imagens captadas nas estações de vigilância ao longo da costa algarvia.
Junto com o CIVE espanhol, essa implementação.
O CIVE já provou ser bastante eficiente, daí que muitos refugiados percorram há anos rotas diferentes. Uma destas rotas começa na Mauritânia e termina nas Ilhas Canárias, o que significa que em vez de 10 km, os botes chegam a percorrer 100. Muitos arrancam mesmo do Senegal, mais de 1000 km até às Canárias. A viagem é longa e muito mais perigosa do que através do Estreito de Gibraltar. Mas nem isso assusta os que querem chegar à Europa. Em 2008, cerca de 10 mil pessoas chegaram às Canárias. Hoje, as hipóteses de alcançar solo europeu são cada vez mais baixas. Entre outros motivos, também devido à atuação da Frontex, a Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas, dos Estados-membros da UE. Como diz o capitão Manuel Oviedo, a função da agência é de impedir as ondas de refugiados africanos já na costa ocidental de África.
Estaríamos falando já de Nouadhibou, em Mauritânia, onde temos um despliegue de...
Estamos a falar da Mauritânia, do Senegal, da Gâmbia. Homens da Guarda Civil são enviados para lá para fazerem patrulhas conjuntas com os colegas desses países. Mas a Frontex também oferece apoio, sobretudo através da vigilância aérea. Navios com tripulações mistas têm como tarefa identificar barcos já no local de partida para impedirem a entrada em território espanhol. O objetivo é descobri-los ainda nas águas nacionais desses países e enviá-los para o ponto de partida.
Interceptá-los nas águas destes países e conseguir que retorná-los aos lugares de salida.
Escute a DW, a sua voz da Alemanha, em FM. Em Lixinga, Moçambique, através da Rádio Esperança, em 89.6 MHz. DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos à série especial do Learning Bahia Aprender de Ouvido, dedicada à saúde. Hoje vão ver como os 5 rapazes da pensão Mandela arranjam problemas com a proprietária. Tudo começa quando a proprietária lhes cobra a renda. Rapidamente, o Juca, o Estevão, o Suleimana, o Júlio e o Manuel começam a discutir com ela por causa da casa de banho. Ouçam este episódio para ficar a saber o porquê dos problemas. Ficarão também a saber o que as casas de banho têm a ver com a saúde e como podem reduzir as vossas probabilidades de adoecer.
Quero apanhar esses rapazes para os obrigar a pagar minha renda. Vou apanhá-los antes de acordarem. Digo-lhes para ficarem deitados de costas e vou bater-lhes no rabo com o meu bastão, como qualquer pai faria. Ah, são miúdos estúpidos. Há 3 meses que não pagam a renda. Muito bem. Não querem responder? Então vou usar o meu bastão. Acordem! Abram a porta! É a vossa mamã, a proprietária!
Rapazes, rapazes, acordem. A dona da casa está aqui.
Suleiman, diz-lhe simplesmente que ainda estamos a dormir e que é contra a nossa cultura abrir a porta antes de tomar o pequeno almoço. Pode lhe trazer azar isso.
Abram! É a vossa proprietária!
Estamos em maus lençóis. Manuel, diz-lhe que estamos a dormir. Que venha noutra hora, pá. Porque eu, se juco... Tu e ela falam a mesma língua, pá.
Abram, ou então...
Mamã, ainda estamos a dormir.
Seu Palerma, então estás a falar comigo em sonhos? És tu, Manuel?
Não, em que podemos ajudá-la? Quer tomar um pequeno almoço?
Não brinquem comigo. Eu vim buscar o dinheiro das rendas.
E pessoal, hein? O que é que havemos de fazer, mano? Diz-nos lá. Ela é tua amiga, pá.
Vamos dizer-lhe que pagamos quando melhorar as instalações sanitárias.
Muito bem, senhora. Pagamos quando tiver melhorado as instalações sanitárias.
Não sejam tontos. O que é que vos desagrada?
Sabe, senhora, a nossa casa de banho não tem um chão em cimento. Só tem 2 pedras espalhadas. Do ponto de vista físico, tem de estar em muito boas condições para abrir as pernas a 90 graus e pôr-se de pé nas duas pedras para poder tomar um banho decente.
Manuel, para com essa palermice. Se quiseres, ponho lá mais pedras.
Senhora, estamos a vestir-nos e abrimos dentro de um minuto. Mas há uma coisa.
O quê?
A casa de banho.
E o que é que tem a casa de banho?
É só a 5 metros do sítio onde dormimos e por vezes temos de lutar com as moscas para ter espaço. O cheiro é horroroso. Não podemos dormir e isso é mesmo mau.
Não há nada que eu possa fazer.
Mas não é o único problema. A casa de banho também não tem janela, a porta fecha mal e quando se está a fazer o que se tem de fazer, não se consegue concentrar porque tem de se lutar com a porta.
E quando finalmente conseguimos fechá-la, começa a segunda volta do combate. Tem que agarrar-se à vida porque tem a sensação de sufocar.
Quase não conseguimos respirar, mamã. A nossa casa de banho é uma caixa e é sufocante. Não é bom para a concentração. No fundo, penso que me dei de 10. Já não lhe vou abrir a porta.
Essa é boa. Ora, seus meninos palermas, vocês deviam saber que também lhes cabe fazer a manutenção das instalações sanitárias.
Mas não espera que a limpemos, pois não?
Sim, senhores. E deviam ter mais cuidado quando a usam. Sempre que se embebedam, perdem a cabeça de tal forma que nem veem a diferença entre um inseto e um elefante. Evacuam, urinam e vomitam em qualquer lado onde lhes apetece na minha propriedade.
Foram o Juca e o Estevam.
Shhh, Suleiman.
No fundo, vocês não merecem instalações sanitárias. Vocês deviam ir para um mato. Pensam que vou contratar alguém para os ensinar sempre que tenham que responder às chamadas da natureza? E para lhes dizer como usar as instalações? Sabem? Rapazes, se vocês tentassem usar as vossas cabecinhas, podíamos chegar a um acordo.
Mas que tipo de acordo?
Se limpassem a casa de banho, eu poderia reduzir a renda.
Manuel, amigos, isto seria ideal. Então quer dizer que só pagavas metade do que lhe devemos.
E por que é que não abrem a porta e conversamos? Despachem-se, rapazes. Venham cá para fora. Vamos chegar a acordo depressa, para vocês irem a tempo para a escola. Venham comigo até a latrina e a casa de banho. Ora bem, rapazes, o combinado é que vocês limpam as vossas instalações sanitárias e eu reduzo a vossa renda. Concordam?
Mas, mamã, nós podemos aceitar o acordo, isso não há problema. Mas, francamente, as instalações sanitárias estão num estado lastimável. Como é que nós... Ou por onde é que nós podemos começar?
Bonito menino, Estevam. Olha, podem usar a água e sabão. Podem pegar num pau comprido e atar um pano à volta. Molham-no em água com sabão e lavam o cimento. Quando estiverem prontos, ponham o pano a secar ao sol e serve para a próxima vez. Vocês também deviam varrer todos os dias.
Mas e o cheiro? Cheira tão mal.
É fácil. Podem ir buscar a erva seca, cobrir o topo da latrina com ela e depois pegar-lhe o fogo. A erva a arder cai para dentro da latrina, criando um perfume natural e agradável.
Perfume natural? Perfume natural?
Cheiro agradável?
Estamos a falar de metade da renda ou de toda a renda se fizermos isto?
Juca, quer dizer, os teus problemas de dinheiro nunca acabam. Olha, vocês pagam menos 20% do que me devem e menos 30% das rendas futuras.
Bem, penso que é um bom acordo.
E se não pagarem a renda, volto eu cá. Sabem, nós podemos fazer isto em conjunto. A vossa casa de banho, meninos, não devia ser um inferno, mas sim um lugar agradável. Para tomar uma chávena de chá, ou mesmo para ler um livro.
Só metade do continente africano tem acesso à água e instalações sanitárias. Medidas sanitárias geralmente têm por objetivo fornecer instalações e serviços para o escoamento seguro da urina e das fezes humanas. Para fazer face às necessidades básicas, é necessário dispor de água limpa. As Nações Unidas calculam que cada pessoa precisa de 20 a 40 litros de água por dia, livre de contaminantes perigosos. A água potável é necessária para que o corpo se mantenha hidratado e para evitar a doença.
Uma sanita, WC ou latrina, é uma instalação de canos e um sistema de escoamento criados para escoar os excrementos, a urina e as fezes. Há diferentes tipos de sanitas. Sanitas corridas, de agachar e urinóis para os homens urinarem de pé. As latrinas são instalações mais primitivas para defecar. Permitem dispor das fezes e da urina de uma forma mais limpa e segura que ao céu aberto. Os excrementos são controlados e decompostos. Se os excrementos não forem retirados do espaço onde decorre o dia a dia, a doença alastrar-se-á rapidamente.
Depois de usares uma sanita ou uma latrina, lava sempre as tuas mãos com sabão. Se não o fizeres, as bactérias contidas nos excrementos podem fazer surgir doenças que podem ser mortais. E assegura-te que as tuas mãos estão limpas antes de ter contacto com outras pessoas e antes de comeres ou preparares a comida. Tenta manter a sanita e a casa de banho tão limpos quanto possível para que as bactérias não se possam espalhar.
Existem inúmeras campanhas para assegurar melhores medidas sanitárias e um bom fornecimento de água limpa em África. A melhoria das medidas sanitárias está diretamente ligada à melhoria da saúde. E é tudo por hoje. Terminamos mais um episódio da série especial do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, dedicada à saúde. Este episódio é da autoria da Hope Azeda. Obrigada pela vossa companhia. Se quiserem voltar a escutar esta emissão ou aconselhá-la aos vossos amigos, entrem na nossa página da internet www.dw-world.de/lbe. O que acharam deste programa? Estamos à espera das vossas opiniões. Podem enviar um e-mail para afriportug@dw-worlds.de. Até a próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
E antes de me despedir, vou ler algumas das mensagens que nos chegaram sobre esta emissão. Por SMS, Saluiu Senha Kandé, da Guiné-Bissau, diz que, na sua opinião, a data para as eleições no seu país está bem marcada. Agora cabe aos partidos políticos prepararem-se para, desta vez, aceitarem os resultados do sufrágio. Será a vontade do povo, diz Senha Kandé. Lafo Baldé, também da Guiné-Bissau, diz que a instabilidade vivida no Egito está ligada à saída do antigo presidente Hosni Mubarak. No Facebook e sobre Nelson Mandela, Celso Calisto escreveu uma mensagem de apoio. Ele diz: força à família e ao pai da luta contra o apartheid. Abel Afonso Onda Santiloy diz que a esperança é a última coisa a morrer. E ainda no Facebook, mas sobre Moçambique, Salomão Ganha escreve que a tensão dos viajantes na região centro do país é muito grande e que há pessoas, que alegam já estar a ter prejuízos por chegarem ao seu destino dias depois do previsto. Salomão Ganha diz ainda que em Moçambique, fora os acontecimentos dos últimos dias, não há nada. Só de lamentar o facto de as pessoas morrerem sem nenhuma explicação nos ataques, supostamente pelos homens da Renamo em Muxungwe, realmente é muito triste o cenário que lá se vive. A Binel Tobié, de Moçambique, também passa a mesma informação, dizendo que no país ainda se vive um clima de tensão, concretamente em Muxungwe, na província central de Sofala. As viaturas que circulam na Estrada Nacional número 1, lembra Bié, são obrigadas a circular em coluna com escolta das Forças Armadas e das Forças de Intervenção Rápida. Isto por se temer mais ataques protagonizados pelos homens armados do maior partido da oposição, a RENAMO, é o que escreve Abinel Tobié, mas lembro que os ataques perpetrados por homens armados na região de Muxungwe, na semana passada, não foram reivindicados pela RENAMO. Além destes dois temas, nós quisemos ainda saber o que se passa hoje no seu país. Laura Mendonça, de Angola, diz que lá continua a mesma confusão de sempre, corrupção e falta de liberdade de expressão. Nós ficamos por aqui, amanhã de manhã voltaremos. Em nome de toda a equipa, desejo-lhe uma boa noite.